Então diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom. Fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Aleluia, somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus de glória, majestade e louvor, Deus que está neste lugar, Senhor, a Tua presença, Senhor, de toda a terra, Pai, já foi manifesta aqui, Senhor, Pai, no meio da Tua igreja, Senhor. E eu rogo a Ti agora, meu Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e pela palavra de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, meu Senhor. Me usa agora, Altíssimo. Revela-te a tua igreja, laba roudecanda, laba chubia, rica laba 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 cheia serebicandalaias. Ó Deus, revela-te a este povo, Senhor. Revela-te, Senhor, a tua igreja, porque tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Pai, move, Senhor, da glória os meus lábios, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Move-se, Senhor, na minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu sabes que eu preciso de Ti, Senhor. Tu sabes, Senhor, da glória, Pai, que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a glória e Senhor de toda a terra, Pai, eu me recuso agora a falar daquilo que é meu, Senhor de toda a glória, Pai, para, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, verdadeiramente, Senhor, agir neste lugar agora, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, o Senhor desta igreja, aquele, Senhor, que anda no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, é interessante, eu tenho ouvido durante as ministrações aqui muita coisa a respeito do profeta Elias, né? E aqui é mais uma das experiências que Elias teve com Deus, maravilhosas, e que trazem grande ensino para as nossas vidas, ao ponto de Jesus Cristo, Filho de Deus, numa ministração que ele estava fazendo ali aos sacerdotes e às pessoas que estavam ao redor dele, ter citado esta passagem bíblica que nós lemos aqui. Você sabe, né, irmãos? Você sabe que Elias, em determinado momento, chamou o rei Acabe e falou para ele assim: não vai chover mais sobre a terra até que a minha palavra, né, diga que é para chover. E ali, depois que Elias deu essa palavra profética, obviamente que Deus estabeleceu ali, né, poder sobre aquela palavra, e não choveu. Né? E não choveu, e você viu Jesus falando, né, que não choveu por 3 anos e 6 meses ali em Israel. A seca era brutal, a fome era brutal, né? E Elias passou a ser perseguido por Jezabel e pelo rei Acabe. E Deus falou, né? Deus chamou Elias em determinado momento dessa seca. Deus chamou Elias e falou assim: olha, vai para o lugar que eu te enviar agora e lá você se esconda. Vá até o ribeiro de Querite. Ribeiro de Querite era um riozinho, né? Um feixe de água que ficava ali próximo do Rio de Jordão. E Deus mandou que Elias fosse ali, fugisse para lá, se escondesse ali. E Deus falou assim: eu darei ordens para que os corvos, né, de manhã e à noite tragam pão e carne a você. E você vai beber daquele riacho, daquele filete de água que corre ali na região de Querite. E Elias foi. E nós, irmãos, se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para o Senhor, Deus é aquele que nos honra. Deus é aquele que deseja que nós estejamos verdadeiramente profetizando coisas que Ele tem prazer em honrar. Palavras que nós falamos, que Ele tem prazer em honrar. E é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Que Deus, sabe, tem interesses que nós falemos coisas que abençoem pessoas, falemos coisas que abençoem vidas, falemos coisas que determinam o poder de Deus neste mundo tenebroso, neste mundo que está cego, que não conhece Deus, né, e que, né, dificilmente se dobra perante algo que acontece na sua vida. Né, está mais difícil, irmãos, ganhar uma vida para o Senhor está mais difícil. Está mais difícil porque as pessoas são frias emocionalmente, as pessoas não têm amor. O próprio Senhor Jesus falou que nos últimos tempos até o amor se esfriaria, que é terrível, e essa falta de amor gera uma frieza espiritual terrível, e é mais difícil as pessoas serem tocadas pelo poder de Deus. As pessoas criam barreiras à sua frente, e o Espírito Santo de Deus tem dificuldade de adentrar, não que ele não tenha poder, né? E você sabe, e você entende, e talvez, né, você se esqueça em determinado momento, que Deus tem poder para qualquer coisa. Deus criou todas as coisas que você conhece, e coisas que você ainda não conhece, mas Deus não mexe com o homem, Deus não mexe com o desejo do homem de querê-lo, Deus não mexe no desejo do homem de amá-lo, no desejo do homem de estar perto dele, de estar ali, né, sendo tratado e cuidado por ele. Deus não mexe nisso. Essa é uma decisão exclusiva do homem, embora Deus pudesse criar todos nós como robozinhos, né? Todo mundo ali amando a Deus, todo mundo ali, né, adorando a Deus como robozinhos. Esse não é o interesse de Deus, porque Deus não está interessado em rituais. Deus está interessado, né, naquilo que nasce verdadeiramente no coração do homem, presbítero Cristiano ministrou aqui durante o louvor, né, o trecho ali do livro de Provérbios, onde o Senhor fala: filho meu, dá-me o teu coração. E esse é o desejo profundo de Deus, que nós entreguemos o nosso coração a Ele, que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Ele está buscando isso, Ele está desejando isso, e Ele conta, né, que o homem abra o seu coração para que isso aconteça. Quando Deus fala assim, dá-me o teu coração, né, Deus está pedindo, né? Deus está pedindo, e Deus, Ele aponta e ordena e as coisas acontecem, mas eu vou dizer de novo, Ele não mexe contigo, Ele deseja que em você nasça sentimentos verdadeiros em relação a Ele, verdadeiros. É por isso que não adianta você praticar rituais que não são verdadeiros, não adianta você fazer obras, obras que não representam aquilo que está no teu coração. É por isso que não adianta nada, é por isso, né, que é perda de tempo as pessoas, sabe, né, fazerem coisas para Deus que não representam a verdade do seu coração e do seu sentimento, porque serão simplesmente atitudes e rituais que não significam nada para Deus. Não significam nada para Deus. E nós, quantas vezes, né, irmãos, olhamos para a palavra do Senhor, olhamos para um texto como esse, logo no comecinho, né, do que nós citamos aqui, quando Elias foi motivado por Deus a fugir, Deus se preocupou nos mínimos detalhes com aquilo que Elias passaria durante esse processo que ele estava passando. Aí talvez você olhe assim, mas pastor, Deus mandou Elias fugir, se esconder? Deus mandou Elias fugir, se esconder. Porque existem momentos para todas as coisas nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele não age, né, de forma tola. O nosso Deus, Ele não age de forma com que as coisas deem errado nas nossas vidas, né? Assim como Deus preparou momentos e momentos na sua vida para que determinadas coisas aconteçam, Ele continuará fazendo isso para a sua vida. Existem circunstâncias que você vai ter que passar para que a bênção de Deus sempre aconteça. Então existem momentos em que nós temos que retroceder, existem momentos em que nós temos que avançar, né? Existem momentos em que nós temos que parar, né, para que as coisas que são de Deus aconteçam, e nós temos que ter sabedoria para isso, irmãos. Nós não podemos ser covardes, mas nós podemos ser, né, cheios do Espírito Santo de Deus, para entendermos aquilo que Deus deseja e os momentos de Deus para as nossas vidas. E os momentos de Deus para as nossas vidas, quantas vezes já foi ministrado aqui, né, a respeito de Josué, que Josué andou 40 anos no deserto, embora tivesse sido um dos homens que condenou ali a fala daqueles 10 espias malditos, quando, né, aqueles 10 espias, né, criaram um espírito de sedição no meio do povo, e todo o povo sofreu por isso, e Josué soube esperar os 40 anos ao lado de Moisés, aprendendo as coisas que são de Deus, como Moisés, sendo fiel ali a Deus, servindo a Moisés e sendo ajudante de Moisés, e no momento certo as coisas que são de Deus foram estabelecidas por Josué, mas Josué soube esperar as coisas de Deus acontecerem. Problema, irmãos, que um dos problemas maiores dos cristãos é que esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar, né? Ninguém gosta de esperar, né? Principalmente esperar uma bênção, né? E as pessoas às vezes perdem a paciência, as pessoas às vezes se revoltam com Deus, as pessoas às vezes, né, trocam os pés pelas mãos, porque começam a agir de forma estabanada para gerar a bênção, para gerar, já que Deus não fez, eu vou fazer. Já que Deus não fez, eu vou agir, né? Já que Deus aí não está querendo dar, eu vou fazer acontecer. E aí, irmãos amados, aí a pessoa se frustra. E quantas vezes aquilo que deveria ser um momento, né, de um caminho para a bênção, se torna um martírio. E a pessoa tem que retroceder e perde muito mais tempo do que deveria para alcançar a sua bênção. Então, meus irmãos, compreenda que o agir de Deus na sua vida, ele é correto sempre. O que nós temos que estar atentos é que não sejamos as pedras de tropeço para nós mesmos. Porque o povo de Deus, algumas vezes, serve de pedra de tropeço para si mesmo. Né? E aí as coisas que são de Deus vão demorar mais do que deveriam demorar para acontecer, conforme nós já falamos aqui alguns instantes atrás. E essa pedra de tropeço, né, que muitas vezes acontece, gera consequências terríveis para as pessoas, porque simplesmente elas não vão viver aquilo que elas imaginavam viver e que está escrito na Bíblia que elas deveriam estar vivendo. Se nós parássemos para ouvir Deus, a nossa vida seria plenamente abençoada. E se você olhar, irmãos, se você olhar o exemplo de Elias, você vê a obra que Elias fez, se você ler o livro de 1 Reis, você vai ver a obra gigante que Elias fez, né? Diversas obras, né, irmãos? Diversas obras. Né? Orou e não choveu, depois orou e choveu, foi lá no Monte Carmelo, orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Nesse caso mesmo aqui da viúva de Sarepta, né, dando essa providência que nós lemos aqui, depois o filho da mulher morreu, viúva. Viúva significa o quê, irmão? Não tem marido. Né? E não tinha sustento, porque ela falou, nós vamos morrer de fome, porque não tem mais comida, e há fome na terra. Né? E ali o filho dela morreu, e Elias, ela foi falar para Elias, Elias, por que, que você veio até mim? Para me fazer lembrar do meu pecado, né, e o meu filho morresse. E a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor, e depois se deitou sobre o filho dela 3 vezes, soprou sobre as narinas dele, e o filho reviveu. E a Bíblia diz que o Senhor atendeu a oração de Elias, e as pessoas, elas acham, né, que é tudo automático, vê os profetas de Deus ali, vê os profetas de Deus profetizando aqui, profetizando ali, falando aqui, falando ali, e acha que Deus está falando com eles andando, e acha que Deus está falando com eles, né, dormindo, né? Não, a gente tem que orar, irmãos. A gente tem que orar ao Senhor, a gente tem que falar com Deus para ouvir a voz de Deus, né? Se você não for conversar com Deus, como é que Deus vai conversar contigo? Se você não for na presença de Deus pedir orientação de Deus, como Deus vai te orientar? E as pessoas ficam contando com o profeta aqui, profeta ali, fica contando com isso, com aquilo, com outro. Quem conta com isso conta simplesmente com a misericórdia de Deus e não com o poder de Deus. Porque nós temos o poder de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas. Presbítero Cristiano citou aqui um trecho da palavra de Deus interessante a respeito da rainha Esther, né, que estavam para afligir ali o povo de Israel, e ela falou assim, vou me chegar ao rei, e ninguém podia se achegar ao rei, né, para conversar com o rei, sem que o rei tivesse pedido. As pessoas tinham que aguardar o rei falar, venha falar. E ela falou, eu vou falar com o rei. E existia uma lei ali, né, naquele país, que dizia assim, se o rei estendesse o seu cetro de ouro, a pessoa estava autorizada a falar. Esther foi, se apresentou ao rei, o rei olhou, não entendeu nada e estendeu o seu cetro, para que Esther pudesse falar e interceder pelo seu povo. Né? O cetro de Deus está estendido, irmãos. O cetro de Deus está estendido. o cetro do rei está estendido para você, está estendido para você falar, para você pedir, para você clamar, para você interceder. O cetro do rei está estendido para você, é disponível para você. Mas não sei, eu não sei o que acontece, porque embora o cetro do rei esteja estendido, talvez as pessoas tenham preguiça de ir à presença do rei. Ou talvez achem que o rei não vai dar bola para a sua conversa, né? Aí vou lá chegar para o rei lá, vou falar o que para o rei? Já pensou as pessoas pensarem dessa forma? Eu vou chegar na presença do rei, o cetro está estendido, eu vou falar o que para o rei? Né? Isso é uma piada, irmãos. Isso é uma postura que infelizmente acontece. A pessoa entra na presença de Deus em oração, ora durante um minuto, dois minutos, e depois não sabe mais o que falar para Deus. Depois não sabe mais o que falar para Deus, né? Quando está chorando, quando está sofrendo, quando está, chega na presença de Deus, ô Senhor, estou sofrendo tanto, estou sofrendo tanto, estou sofrendo tanto. Aí não está acontecendo isso, aí a pessoa não sabe o que falar para Deus. Mas nós sabemos o que devemos falar para Deus. Nós devemos adorá-lo. Nós devemos reverenciá-lo. Simplesmente nós devemos dizer a Ele que nós o amamos, que nós o desejamos, que nós queremos. E aí você peça as coisas que são grandes. São grandes para Deus, não para o homem muitas vezes, mas são grandes para Deus. E são grandes para Deus, são enormes para as nossas vidas, e o homem despreza tanto. Presença do Espírito, conhecimento, unção, dons espirituais. Não tem o que falar para Deus? Tem tanta coisa para você falar para Deus. Tem tanta coisa para você falar para Deus, para Ele tirar a frieza, para Ele tirar a angústia, para Ele tirar a tristeza. Tem tanta coisa para você falar para Deus. Tem tanta coisa para você falar para Deus, que não dá tempo de falar, irmãos. E as pessoas, eu creio, estão deixando passar o tempo. E vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e as pessoas ficam mais e mais e mais dependentes da intercessão. Mais e mais e mais dependentes da intercessão. Do irmão, da igreja, do grupo de oração, né, dos ministros, dos obreiros, não importa. Obviamente que nós devemos compartilhar as nossas aflições, como a Bíblia diz, mas nós devemos o quê? No compartilhamento das nossas angústias, nós devemos também o quê? Buscar em Deus o socorro. Terceirizar ou quarteirizar, né, uma oração jamais vai dar resultado. E conforme nós dissemos, irmãos amados, Elias demonstrou o poder, e a oração era a fonte pelo qual Elias obtinha o resultado de Deus para aquilo que ele estava desejando fazer. E Elias, em determinado momento, a seca ela se estendeu de forma mais brutal ainda sobre a terra, e Deus falou para ele esse texto que nós lemos aqui. Vá até Sarepta, e lá você encontrará uma viúva, e ela vai te alimentar. Levante-se e vá a Sarepta que pertence a Sidom, e fique por lá, ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Olha que coisa interessante, né, irmãos? É um contexto meio louco, né, essa história, esse contexto. Né, assim como nós escrevemos na palavra pastoral essa semana, né, a loucura do evangelho, a loucura da pregação, né, o que é Deus? Deus é completamente sobrenatural, né, E a normalidade não consegue entender aquilo que é sobrenatural, porque vira loucura. E ali Deus mandou que Elias fosse até uma cidade que não era de Israel, era de Sidom, e lá ele ia encontrar uma mulher viúva, que por si só já demonstraria uma grande dificuldade, né, num momento de extrema fome sobre a terra. E Elias foi, e chegando na porta de entrada da cidade, ele viu a viúva e ele conversou com a viúva e pediu a ela aquilo que Deus falou que ela faria por ele. Pediu água e pediu pão. Pediu água e pediu pão para uma mulher que supostamente jamais poderia atingir o objetivo de Elias. Irmãos, sabe, quantas vezes nós temos que nos achegar a Deus com uma fé diferente daquela que é natural, sabe? Compreendendo que Deus tem o poder para se mover e fazer acontecer coisas na nossa vida, ainda que sejam extremamente improváveis. Ainda que sejam extremamente improváveis determinadas situações acontecerem, né? Elas sempre acontecerão segundo a orientação de Deus, independentemente daquilo que é natural. Eu lembro que uma vez eu intercedia por um casal em casa, e orava, e orava, e orava, e orava, diversos dias orando. E um dia Deus falou, um dia, né, depois de diversos dias orando, Deus veio e falou assim para mim: fala para eles assim. Aí ele me disse ali, em três, quatro palavras, aquilo que eu tinha que dizer para eles. Aí eu, olha só a ousadia minha. Eu falei assim: mas senhor, ao invés de ajudar, isso vai piorar a situação, né? Mas eu falei assim, mas ainda bem que depois eu falei assim, mas eu vou fazer porque o senhor está falando para eu fazer. E era algo, irmãos, era algo assim inimaginável. Se você olhasse a situação, se você estivesse no meu lugar, ali intercedendo e vendo as circunstâncias que rodeavam aquele casal, né, e ouvindo as palavras que Deus pediu para eu falar. Não é que Deus pediu, Deus mandou eu falar. Deus falou: fale assim. Né? E aquilo para mim era completamente, aquilo para mim ia romper aquilo que ainda existia de vínculo, né? E aí, irmãos, eu tomei coragem, né? Depois que Deus falou, chamei os irmãos e falei assim: ó, irmão, eu tava orando. Contei a história. E falei. E para minha surpresa, a resposta deles foi completamente diferente daquilo que eu imaginava, e houve uma grande bênção, porque aquilo mexeu com aquele casal, e aquilo que estava destruído foi consertado por eles, porque simplesmente eles ouviram a voz do Altíssimo Senhor dizendo coisas que eles precisavam ouvir. O homem não precisava ouvir, mas aquelas vidas daquele momento precisavam ouvir. Aquilo que para mim era horrível, era algo fundamental para que aquelas vidas pudessem ouvir e pudessem ali consertar a sua história e a sua vida. Portanto, irmãos, aquilo que é improvável, né, para Deus, sabe, se transforma em algo perfeitamente possível por causa do poder e da sabedoria do nosso Deus. E se você olhar depois aquela viúva, todas as vezes que eu leio esse trecho assim, Eu fico meio emocionado com a história, porque eu fico imaginando, sabe, uma mulher numa época, vivendo numa época em que as mulheres eram completamente desprezadas e fora da sociedade, viúva, não tinha quem cuidasse delas, e se ela estava viúva ainda, ela não tinha nenhum parente que pudesse dar assistência a elas, embora ela vivesse numa cidade que não era do território de Israel, não estavam sob a lei de Moisés, porque Deus ordenou através da lei de Moisés uma sequência de responsabilidades quando uma mulher se tornava viúva, né? E aquela mulher não estava vivendo aquilo, ou aquela mulher, ou melhor, aquela mulher vivia numa região que não estava sob a lei de Moisés, ou aquela mulher não tinha parentes, se houvesse alguma lei ali que pudesse justificar aquela situação que aquela mulher estava passando, e ela estava pegando lenha, né, para fazer a última comida que ela podia fazer para ela e para o seu filho. Quando Elias pediu para ela para trazer água e fazer o pão, ela falou: eu não posso fazer, porque, né, não existe, né, condições de eu fazer. Ela falou, né, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Você percebeu o que ela falou? Tão certo como vive o Senhor, né? Ou seja, ela entendeu ali quem era o Deus de Elias. Só que ela falou assim: o Senhor, seu Deus. Seu Deus, não era o Deus dela. O Senhor, seu Deus. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Uma situação muito triste, né, irmãos? Porque, né, quando Deus mandou Elias ali para que ele fosse suprido pela viúva, na verdade Deus estava socorrendo a viúva. Né? Elias falou: vai lá, que eu ordenei uma viúva para que te alimente. Na verdade, o socorro que Elias estava levando era para aquela viúva. Existia um interesse de Deus em socorrer aquela viúva e o seu filho. Tanto é que Jesus falou: olha, existiam muitas viúvas em Israel. Deus falou ali para aqueles sacerdotes, para aqueles religiosos, para aqueles homens, ele disse: existia muitas viúvas em Israel, né? Quando houve a seca de 3 anos e meio, e Elias, né, não foi mandado a nenhuma viúva, a não ser a viúva em Sarepta, em Sidom. Ou seja, irmãos amados, o afastamento das pessoas de Deus gera a desgraça, gera, irmãos amados, né, coisas ruins, coisas terríveis para as pessoas. Israel estava vivendo coisas terríveis e Jesus estava falando: olha, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi a nenhuma delas. As coisas terríveis que o ser humano faz para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Ao invés de colherem as providências de Deus, como aquela viúva em Sidom colheu, as pessoas, elas rejeitam as coisas que poderiam vir sobre as suas vidas. E por conta da desobediência, por conta da idolatria, irmãos amados, você lembra que nós pregamos aqui, né, quando uma nação inteira, Israel, a nação de Deus, a nação escolhida por Deus, Israel, a nação que Deus tirou do Egito, Israel, a nação, né, que Deus prometeu ali a Abraão, né, Israel, né, na época de Acabe só sobraram 2.000 homens, 2.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal, irmãos. 2.000 homens numa nação inteira, você imagina, irmãos amados, né, o caos espiritual que existia em Israel. Você imagina, irmãos amados, né, as coisas terríveis que aconteciam em Israel por conta, naquela época em que veio a fome, veio a destruição, que o juiz de Deus foi estabelecido para que houvesse conserto. Você imagina a degradação espiritual de um povo que se chama, que deveria se chamar pelo nome de Deus. Conforme Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aquela mulher tinha algo na sua vida que motivou Deus a socorrê-la. Aí você vai falar assim, então conta aí, pastor, o que, que era? Não dá para contar porque não está na Bíblia. Mas aquela mulher sabia que Elias servia um Deus. Aquela mulher, quando seu filho morreu, que nós não lemos aqui o texto, quando seu filho morreu, falou para Elias, Elias, você veio fazer com que o meu pecado diante de Deus gerasse isso. Ela se reconhecia pecadora pelas palavras dela, né, irmãos? Ela se reconhecia pecadora e entendia que Deus tinha poder para, como ela já tinha visto o milagre da multiplicação da panela, da farinha e do azeite, ela sabia que Deus poderia ressuscitá-la, ressuscitar o seu filho, e ela foi pedir a Elias. Foi falar a Elias, por que, Elias, você trouxe isso sobre a minha vida? Por que o meu pecado? Por que você fez com que o meu pecado se chegasse a Deus e ele viesse para fazer isso sobre a minha vida? Então essa mulher tinha algumas virtudes, irmãos, que nós não podemos claramente ler, mas nós podemos, no contexto em que nós vimos das atitudes dela, concluir. E eu quero dizer para você que são as mesmas atitudes que nós temos que ter nas nossas vidas. Reconhecer Deus como Senhor, entender que o nosso pecado nos afasta de Deus e gera consequências terríveis para as nossas vidas. Entender que Deus, ainda que existam situações muito difíceis nas nossas vidas, Deus pode trazer a restauração, né? Conforme o Senhor Deus disse, né? Ainda que haja um tronco cortado pela raiz, morto, ao cheiro das águas ele brotará. Ou seja, irmãos, há sempre esperança. Há sempre esperanças para as nossas vidas. Você sabe por quê? Você sabe por que há sempre esperança? Porque Deus não abandona ninguém. Porque Deus não nos deixa no meio do caminho. Porque Deus, Ele jamais vai deixar com que a nossa história não seja terminada por Ele. Sempre, sempre, se você estiver na presença dEle, se ouviu bem, durante o início dessa ministração, as condições que Deus deseja, que o homem se volte para Ele, que o homem se volte para Ele, eu vou dizer de novo para você, o cetro de Deus está estendido para nós, para que nós estejamos na presença dEle. Você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ter medo do rei, né? Porque Ele já estendeu o cetro antes de você chegar. E, sabe, se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós mudarmos a forma de agir, a forma de pensar, a forma de olhar para Deus, nós vamos ter grandes experiências com Deus. Nós vamos ter grandes experiências com Deus. Eu sempre falo, irmãos, a gente olha para a igreja assim, às vezes, não, a igreja Cristo é Paz, não é você, não é esse público que está aqui, não é o público que está assistindo, mas é uma igreja cristã. E às vezes, sabe, a gente encontra tantas atitudes malucas, sabe, das pessoas, loucas, que não demonstram o mínimo amor das pessoas por Deus, que não demonstram o mínimo respeito das pessoas por Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é colocado em segundo plano na vida das pessoas. As pessoas colocam Deus em segundo plano, para não falar num plano muito inferior ao segundo. As pessoas não separam um tempo para orar a Deus, mas separam um tempo para trabalhar. Então, eu trabalho das 8 às 17, então eu vou preparar o meu tempo para trabalhar das 8 às 17. Eu estudo das 19 até 23, então eu vou separar o meu tempo para estudar das 19 a 23. Mas as pessoas não agem da mesma forma em relação a Deus. Não agem da mesma forma em relação a Deus. Estão com sono, não vêm na igreja. Quantas vezes a pessoa estava com sono e não foi trabalhar? Quantas vezes isso aconteceu na vida de um ser humano? Sabe? Quantas vezes? E as pessoas não percebem isso. Aí chega na hora de orar e fala assim: ô, Senhor, eu estou com tanto sono, né? Amanhã a gente conversa. E aí vai e dorme. Sabe, são coisas assim que se a gente olha, é impossível o coração, do jeito que Deus tem o coração, ele não se entristecer com atitudes como essas. Para não dizer outras, irmãos, é lógico que tem atitudes muito mais, assim, pegajosas, muito mais, sabe, terríveis, mas veja, irmãos, é difícil Deus abençoar uma vida que trata Deus dessa forma nas pequenas coisas. É difícil, sabe, irmãos? É difícil a pessoa ela ter comunhão com Deus, sendo que ela não liga para Deus. Ela não se importa com Deus. Ela não se importa com o Senhor. Troca Deus por qualquer coisa, qualquer dificuldade, ou qualquer circunstância. E trocar Deus, irmãos, eu não estou falando assim, vou trocar Deus por aquela estátua. Não, estou falando trocar aquilo que poderia ser oferecido para Deus, por qualquer circunstância, por qualquer situação que envolva a pessoa. Às vezes eu olho assim, a minha vida, eu louvo a Deus que Deus ele me aposentou, né? Porque a minha vida ela é completamente organizada para Deus. Ela é completamente organizada para Deus. Eu tenho o horário que eu oro, eu tenho o horário que eu escrevo a palavra pastoral, eu tenho o dia que eu gravo, né, o vídeo da palavra pastoral, eu tenho o dia que eu preparo a mensagem para o culto de domingo, né? Eu tenho dia separado para tudo, planejado para tudo. E olha, irmãos, as coisas elas acontecem de forma intensa. Né? Às vezes você está lá, planejado, vem um irmão que precisa de um aconselhamento, vai em casa, ou precisa de uma oração, vai em casa. E a gente, né, obviamente, a gente sabe que isso acontece e a gente se preocupa com as pessoas. Mas Deus, ele está olhando. Deus ele está olhando o esforço, olhando, né, as condições, né, que a gente tinha planejado para que as coisas acontecessem, para que ele pudesse abençoar tanto a nossa vida como a vida das pessoas que vão usufruir do fruto do nosso trabalho, da nossa busca, da nossa consagração. Deus, Ele sabe de tudo isso. Você quer ser um grande servo de Deus? Uma grande serva de Deus? Trate Deus como Ele deseja ser tratado. Coloque Ele em primeiro lugar. E eu vou dizer de novo para você não ter confusão na sua cabeça. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que aquilo que está em segundo lugar possa ser menosprezado. Não significa que você não deva fazer aquilo que está em segundo lugar. Não significa que Deus não vai te cobrar por você cuidar daquilo que está em segundo lugar. Não significa nada disso. Você não tem que abandonar nada. Você não tem que abandonar. Você não pode abandonar nada. Você não pode abandonar nada porque você vai estar pecando, se você fizer isso. Mas as pessoas, elas querem trocar. Ah, se eu for fazer isso para Deus, eu vou ter que deixar de fazer isso. Se eu for fazer isso para Deus, isso daqui vai ficar meia boca. Não é nada disso. Isso é coisa das trevas. Isso é coisa do diabo. É a voz do diabo dizendo para você isso. Quando Deus é o primeiro, Deus vai cuidar para que você consiga cuidar de todas as outras coisas de forma muito mais eficiente. De forma muito mais eficiente. O servo de Deus é inteligente. O servo de Deus tem sabedoria de Deus para lidar com todas as circunstâncias da sua vida. Com todas as circunstâncias da sua vida. O servo de Deus tem o Senhor dirigindo a sua vida. Dirigindo a sua vida. Eu me lembro, eu morava num sobrado em São Paulo, assim, na rua, não era em condomínio. E a gente saía, ficava muito tempo fora, né, irmão? Saía de domingo, assim, a gente saía 4 horas da tarde e voltava meia-noite. Era tudo longe, né, igreja longe. Pessoas querendo conversar. E eu orava a Deus: Senhor, cuida da minha casa, Senhor. Porque era na rua, assim, né? Cuida da minha casa. E Deus um dia me deu uma visão, né, de 2 anjos guardando o portão da minha casa. E ele disse assim para mim: você cuida da minha obra, que eu cuido da sua vida. Então o nosso Deus não é um Deus relapso, irmãos. Não é um Deus que deixa nós à mercê das trevas. Ele não deixa nós à mercê das trevas. Ele manda assim: fulano, vai lá orar por ciclano. E ali Satanás, ele foi lá orar, vou fazer a festa aqui onde ele não está. Não. O teu Deus não faz isso com você, não. O teu Deus é aquele que te guarda. O teu Deus é aquele que faz coisas na sua vida de forma perfeita. Perfeita. Para que você seja abençoado pelo Senhor. E ali aquela mulher, irmãos, quando Elias falou assim para ela, né? Prepara primeiro para mim este pão, e depois você e o seu filho comam. E não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Que palavra, né, irmãos? Que palavra e que oportunidade aquela mulher vivenciou, e ela fez aquilo. E ela fez aquilo. E eu não quero, sabe, irmãos, que você olhe para essa palavra e você entenda que essa palavra tem um apelo material. Embora a providência para aquela viúva, ela foi tremenda, né? Foi tremenda, foi aquilo que ela necessitava. E é isso que eu gostaria que você compreendesse. Quando você age por fé, Deus vai te dar aquilo que você necessita. Deus vai te dar aquilo que você necessita. Se você olhar para Deus, e se as suas atitudes forem atitudes de fé, Deus vai responder com aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque Jesus um dia, ele parou assim e fez uma promessa, irmãos, para nós. Ele fez uma promessa para nós, que é uma promessa que deveria despreocupar completamente a nossa mente deste mundo, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Foram palavras de Jesus, irmãos. Palavras que não podem ser anuladas jamais. Ninguém pode passar uma borracha ali. Ninguém pode anular essa palavra. Sabe? E ele falou assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, irmãos, demais coisas. É, ou seja, aquilo que você precisa aí, ó, né, serão realizadas, serão acrescentadas para nós. Lançai sobre mim as vossas aflições, porque eu tenho cuidado de vós. É uma afirmação, irmãos. Eu tenho cuidado de vós. Então vamos trabalhar a nossa vida, irmãos. Vamos, sabe, tratar a nossa vida espiritual como nós temos que tratar. Vamos tratar Deus como Ele merece ser tratado. Vamos dar importância às coisas que são de Deus, conforme as coisas são de Deus são. Vamos fazer tudo isso, irmãos? Vamos. Sabe? Para que as nossas vidas mudem, para que as histórias sejam transformadas e modificadas, vamos parar de brincar com Deus. E vamos parar de chegar na presença de Deus dando desculpinhas. Vamos parar. Vamos parar, sabe? Porque Deus está louco para te abençoar. Deus está louco para te fazer uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus está louco para fazer você uma pessoa que ora conforme Elias orava e ele atende a oração. Mas não faltava oração. Se faltasse oração, não tinha como Deus atender. Então havia oração, então Deus atendia a oração. Mas se faltasse oração, não tinha como Deus atender a oração. Vamos doutrinar a nossa vida baseada em Deus. E eu vou dizer de novo para você não entrar num laço das trevas. Você não precisa deixar nada de lado na sua vida, no seu pecado, para tratar Deus como Ele deseja ser tratado. Você não pode fazer isso e você não vai precisar fazer isso, né? E Deus vai te ajudar na sua vida. E aí sim, você vai ser um instrumento de Deus como Deus deseja. Né? O presbítero Cristiano falou do rei Assuero lá e da Esther. De Deus falar para mim ali, durante a ministração do Cris, o meu cetro está estendido, já para mim, eu podia ir embora daqui, né? Que eu estava já preenchido pelo Senhor, né? E a Bíblia diz, né, lá na... Se você olhar o trecho de Esther, você vai ver que quando o rei estendia o cetro, era o cetro de ouro, a pessoa colocava a mão sobre o cetro assim para poder falar com o rei, né? Ou seja, pertinho do rei, né? Pertinho do rei. Que nessa que neste dia, não sei que hora você vai orar ao Senhor, fora da igreja aqui, né? Então, vamos orar daqui a pouco, né? Mas não sei que hora você vai falar com Deus, porque Deus está querendo falar contigo no culto do teu quarto. Não sei que hora você vai falar com Deus, mas que você veja o cetro brilhando na sua frente assim. E aí você pode ver também o véu rasgado. O véu rasgado. Você pode entrar. Você pode entrar na presença do Rei. Você pode entrar na presença do Rei. E você deve entrar na presença do Rei. E você vai se alegrar por isso. Quando você menos perceber, aquilo vai, se você deixar de fazer um dia, aquilo vai te fazer uma falta terrível. Porque faz parte da sua vida. Nós temos que deixar Deus fazer parte da nossa vida. Deixar Deus fazer parte da nossa vida. Para que Deus possa nos alimentar, para que Deus possa nos dar água, para que o suprimento dele não falte, para que não falte farinha na panela, não falte azeite na botija, que nós possamos viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Esse é o desejo de Deus para você hoje. Esse é o desejo de Deus para você hoje. Amanhã nós temos reunião de oração na minha casa às 19 horas. Vou te contar aqui uma boa notícia para você. O Rei vai estar lá. E o cetro dele brilhando. Douradão, irmãos, né? Apontando para você. E essa é uma boa notícia. Porque o Rei já foi convidado. Né? Ele já foi convidado. E eu li na palavra dele que ele estará lá. Porque ele foi convidado. Né? Ele pôde me dizer que ele estará lá. Para mim isso é muito importante, irmãos. Entender aquilo que acontece no mundo espiritual. Para mim é muito importante, porque se eu não entender, não vai significar nada para mim. Portanto, eu não preciso fazer. Aquilo que não significa nada para mim, eu não preciso fazer. Se eu entender, vai significar muito para eu fazer. Amém? Vou orar por você agora. Queria que você ficasse de pé. Você que pode. Se você não puder, lembre-se que Moisés intercedia a Deus sentado numa pedra, né? E Deus vai te abençoar para a glória do Senhor Deus. Eu vou interceder por você. E vou clamar ao Deus Altíssimo e um óleo precioso sobre a sua cabeça. Um óleo de poder sobre a sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, Rei Fiel. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. Deus que rompe as cadeias, destrói os grilhões, Senhor. Deus, Senhor, que derrama óleo, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Eu sei que tu chamaste a tua igreja hoje, Senhor. Eu sei, Senhor, de toda a terra, Pai, que esse povo foi chamado. Que esse povo foi chamado, Senhor, para ter uma mudança, para ter algo novo sobre as suas vidas, meu Senhor. Eu sei que esse povo chamado, Senhor da Glória, Pai, para ser transformado mais uma vez, Senhor da Glória, Pai. para ser, Senhor da glória, Pai, ministrado mais uma vez pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa este povo, Senhor. Eu sei que são pessoas escolhidas por Ti, Senhor da glória, como Tu escolheste aquela viúva, Senhor da glória, Pai. Houve uma escolha, Senhor, de toda a terra, e Tu ordenaste, Senhor da glória, Pai, oh Deus dos exércitos, Pai Santo, motivando a Ele, Senhor da glória, a ir. É, para que ele fosse suprido, quando na verdade ele iria suprir, Senhor da glória, Pai. Usa este povo, Senhor da glória, Pai. Usa este povo, Senhor da glória, motiva ele, Senhor de toda a terra, Pai. Oh Deus, motiva ele, Senhor de toda a glória, Pai, a perceberem a Ti, a olharem para Ti, a ver-Te, Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor, ao sentir o Teu Espírito Santo, a receberem ordens de Ti, Senhor da glória, Pai, quantas vezes Tu falarás, Senhor de toda a terra, Pai, quando o Teu propósito será muito maior na vida do Teu povo, Senhor. Deus dos exércitos, Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo estas vidas, Senhor. Pelo poder, Senhor, da glória, Pai, dado por Jesus Cristo, Senhor, a nós, Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, com o poder que está em Ti, meu Senhor. Com o poder da Tua palavra, com o óleo do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque, Senhor, Tu ordenaste, Senhor, que nós ungíssemos as pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua unção, o Teu óleo, Senhor, seja derramado sobre essas cabeças aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Adore o Senhor agora. Para a glória do Santo Nome do Senhor.